Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Depois dos mistérios de Anchieta, a tradição do teatro no Brasil deixou de existir, reaparecendo a arte cênica no Rio de Janeiro em 1767 com a criação da Casa da Ópera, do Padre Ventura, no Largo do Capim e anteriormente com a Ópera dos Vivos, da qual temos apagadíssima notícia. Subordinada à metrópole, de lá as irradiações do belo se refletiam na colônia que, devido à sua legislação especial, não podia por si só sacudir o fervor sideral da arte para animar estátuas. Em França, na Itália e na Espanha, o teatro de todos os gêneros encantava os espíritos, e a ópera, obra-prima do gênio, reunia admirável no seu conjunto as belezas da poesia, da dança e da música. Acrescentando-se a esses efeitos o prestígio decorativo, a sedução material alargava os horizontes das aspirações grandiosas do mundo cênico, onde Gluck guinava soberano e absoluto. Sim, o terceiro no Rio de Janeiro, nesse apuro do gosto, entretanto, não se achava Portugal, que no teatro do bairro Al, em Lisboa, e no parrípico da comédia montava modestamente os seus altos entremeses, sem observação e sem característica. Isso ali acontecia até 1733, quando o fluminense Antônio José da Zé da Silva, o judeu residente nas proximidades da Pátio da Comédia, apresentava pela primeira vez em cena as suas óperas, tendo como luminosos guias de sua orientação dramática Metastasio e Molière, Rototrô, Calderon e Lope de Vega. Alentado pelo extraordinário sucesso obtido por Anil José no palco de Mânepa, pátria da nossa civilização, decidido entusiasta das suas produções que sobreviveram na admiração pública longos decênios depois de sua morte, o padre Ventura inaugurou a sua casa da ópera, mal presentindo-lhe o destino de Fio de Os Figros nela do laçar e pela inveja. Brasileiro e homem de cor, o pobre padre leve de lutar contra os preconceitos, contra esses dois crimes primitivos para os quais não havia tréguas nem redenção. Dirigindo seu teatro, organizando a seu modo a ele mempentar companhia, tratando de preparar com decência os cenários de rigor, o tonsurado empresário atraía aos espectáculos a sociedade de escolha, exibindo no anhado palco o Labirinto de Crela, Vida de Dona Quixote e quase inteiro o repertório de Antônio José, vivamente aplaudido por todos os assistentes. Uma noite, porém, quando os encantos de Medéria deslumbravam aquela sociedade entusiasmada pelo artístico da execução e pelo aparato cenográfico, as chamas de um incêndio apoderaram-se do edifício e o padre venveu em poucas horas o que a seu trabalho de avergista inacabado e inútil. Era que, distante do palácio dos vice-reis, aqueles espectáculos nem sempre lhes permitiam gozo comodo. E o português Manuel Luiz, dançarino elegante e tocador de fagote, precisava lisonjear o vice-rei e conde de Avintes, o teftrô no Rio de Janeiro 13, segundo Marquês do Lavradio, com o luxo de mais pomposo teatro na antiga Praça do Carmo. E logo outra João Struxenso se empreendeu ao lado do palácio, realizando ele esse plano com o auxílio do conde, que nada regateava o esplendor das fés e as conquisiatas da beleza. Fundada a nova casa da ópera por Manuel Luiz, teve este homem de corte, afeito a mesuras, de decorá-la com esmero, de contractar os artistas, ensaiar as peças, para o que não lhe escasseavam os bons desejos do vice-rei e competência indisputável. De um vasto salão, formando a plateia, circulado de duas ordens de camarotes que terminavam na boca da cena, constituía-se o famoso Teatro da Colônia, iluminado por arandelas e lustres de cristal, destacando-se à direita, amplo e ornamentada, a tribuna do vice-rei, cujas cortinas de damasco e ouro eram encimadas pelo escudo real e os dragões de Bragança. Adornado de vistosas bambinelas, sobresaía no acaminhado palco um riquíssimo pano de boca, pintado pelo árduo Leandro Joaquim, artista de reputação e seu principal cenógrafo. Compunha-se o elenco da companhia de atores e actrizes nacionais e portugueses, havendo o pessoal completo para o desempenho do modesto repertório, que não passava dos comédias de Molière, das astúcias de Capim, da Dona Inês de Castro, de mágicas e cantorias, tornando-se mais do que estas de predileção pública as óperas de Antônio José, prestigiadas pelos triunfos alcançados em Lisboa. As celebridades artísticas daquela fase do nosso teatro foram Joaquim da Lapa, a atriz cantora Maria Joaquina, José Ignácio da Costa.
Por Alcunha,
Pacho, que não era somente ator, porém ainda poeta e arranjador do regimento dos pardos. O guarrorrôpetro achava-se provido de cabeleiras de rabicho, de fardas abertas no peito, peidou arrendando as abas, de calções e sapatos com fivelas, de Chaca 14 o teatro no Rio de Janeiro, Pius a Frederico, e TC, vestuários estes mais comuns e usados na generalidade das peças. Manuel Luiz, o diretor da ópera e da cena, consta da tradição que fora ator nos palcos do reino, de caráter dúbio e sem talento, individualizava-se pelas elegâncias do porte e graciosidade da dança. Com estes dotes naturais, fácil lhe foi suceder ao padre Ventura, como fundador da nova ópera, e alcançar mais tarde, no governo do príncipe regente, títulos honoríficos e patentes militares. Em todo caso, figurando ao lado do Marquis, do Lavro Activo e Luz Vice-Rei, a quem deve o Rio de Janeiro iniciativas de progresso, a arte dramática no Brasil lhe resguardará o nome, esquecendo as misérias e os defeitos. Preparada com riqueza a Casa da Ópera, concorrida em suas representações pela fidalguia opulenta e a formosura aristocrática, os espetáculos deslumbravam com esplendor o povo da colônia, que se apinhava ao redor do teatro, para extasiar-se dos sons da música e ver entrar o vice-rei como seu estado-maior. As senhoras e os nobres senhores, que desciam das suas traquitanas pesadas e balouçantes. Para comemorar os dias de gala, o proprietário esse dia existe no programa, requintava nas ornas ornamentações luxuosas, escolhendo habitualmente de as variedades de Proteu, o princípio de Failonte, as gucras do Alecrim e Mangerona, os encantos de Medea ou a vida de Dona Quixote de A Mancha, de Antônio de José, como estreitas que deviam iluminar as festas da noite da arte. E desde o amanhecer os timbaleiros percorriam as ruas, tangendo seus instrumentos, dando aviso dos espectáculos a que o vice-rei assistiria de zurdua tribuna resplandecente de ouro e ensanefada de púrpura. As óperas do poeta fluminense, que não eram dramas cantados, porém Zarzuela ou Valdeviles, agradavam tanto pelo caráter alegre e pela descrição especial dos costumes portugueses, que o Marquês do Lavradio e até teatro no Rio de Janeiro que em elite da cidade as aplaudiam freneticamente, como recordações vivas da pátria de além-mar, por ocasião de celebrar-se uma festa aniversaria de El-Rei Dom José. O teatro de Manuel Luiz tornou-se uma maravilha, adereçado com a maior pampa, aos brilhos de argentos candelabros, aos planejamentos carmesins franjados de ouro, a riqueza oriental da classe que o frequentava. Dir-se-ia uma fantasmagoria de conto árabe, o sonho de uma sultana ao fumo ondulante do narguilé. E as guerras do Alecrim e Mangerona lá estavam em cena, isto é, a formosa Sintra com seus encantados jardins, onde outrora o mundo elegante Lisboa se reunia, dividido em partidos, para as guerras galantes, para os combates amorosos, em que raminhos de Alecrim e Mangerona distinguiam entre si os justadores. Desde o levantar do pano a satisfação era completa. O vice-rei, ou para alguma deidade, borboleteava um sorriso, e a nobreza da terra, a aristocracia do tempo palmejava os trocadilhos dos diálogos, ria bom rir do sem. Tido equivoco das frases, para os amigos as facecias das queias satir, as arropeiras do judeu fluminense, entremeadas de canções, tinham o encanto das tentações irresistíveis. Nisora, senhores doutores, geimizês. Aqui se acham, bem aqui os informemos, eu e minha irmã de várias queixas que padecemos. Sim, cupio, ainda mais isso. De Clores. Senhor nosso achar que é tão semelhante que com uma só receita se podem curar ambos os males. Diz, não há dúvida que o meu achar que é o mesmo em carne que o de minha sim, irmã. Achar que em carne pertence à cirurgia. 16 o teatro no Rio de Janeiro de Cento em Oice. Que, como dormimos ambas, se nos comunicou o mesmo achaque, e assim, senhor, padecemos umas alcias no coração, umas melancolias oalina, umas inquietações nos sentidos, umas travessuras nas potências, e finalmente, senhor doutor, é tal este mal, que se sente, sem se sentir que doe, sem doer que abrasa. Climui alegra entristecendo e entristece alegrando, se me cupio. Bas já sei, o isto é mal cupidista. Dero-te. O pibidita que nunca tá ouvi me cupiu. É o mal moda, Dani. Que remédio nos dão veio? Oi, Foz. Eu dissera que o olho de Mangerona era excelente rélio. Degi. O verdadeiro para essa queixa são as fumaças do Alecrim. Fuás. Ui, senhor doutor, na Mangerona é um excelente remédio. Degil. Nada chega ao Alecrim, cujas excelentes virtudes são tantas, qua para numerás, não acho numero no algarismo, E não faltou quem de Mectelichan chamasse planta bendita. Fuás. Se entrarmos a procurar virtudes, as da tamangeronas são mais que as da erva santa. Daqui a poa no altar, não vai nada.
Dós!
A manjerona é planta de Vênus, de cujos ramos se corroa Cupido, e para o mal cupidista não pôde ver meu remédio que a planta de Vênus. O teatro no Rio de Janeiro, 17 rivalidades entre amantes, intrigas complicadas de ciúmes e variadas cenas autênticas, de colorido porugues, aumentavam os aplausos estrondosos dos espectadores, no desempenho gracioso e artístico dessa obra-prima do desditoso Antônio José. Até esse tempo a papera fulgurava no apogeu de seu prestígio, de sua fama e de sua gloria. Em 1775, a ordem de coisas devia ser alterada, visto retirar-se Hernança, o marquês de Lavradio, protetor imediato daquele teatro e amigo particular do seu empresário. Sucedendo no governo o vice-rei Luiz de Vasconcelos, o declínio da arte se foi acentuando e os antigos dias da ópera jamais rondaram brilhantes e cor-de-rosa. Mais tarde, substituído este pelo mal-humorado conde de Rezende, teve a cidade de assistir a um outro espectáculo, a catástrofe de uma tragédia singular, cujos heróis, com vestes alralvas e coroados de louros, seguiam em procissão o caminho do desterro e da imortalidade. No campo da lampadosa erguera-se um patíbulo, cuja sombra esgarrada, como as asas da morte, espalhara por toda a parte a dor e a tristeza. E no etéreo aristalino da pátria, como o pano branco de um sudário, relectia-se, aos reverberos em sangue êntados daquele sol, a Verônica santificada de um mártir da liberdade. A cabeça de Tiradentes. Desde esse instante todos os corações se vestiram de luto e o teatro de Manuel Luiz cerrou as suas portas.